Três, dois, um. Estamos ao vivo. Boa noite, cavalheiros.
Toma do Drax. E aí,
E
beleza?
aí, Jotão?
Como é que tá?
Boa noite, boa noite, boa noite, meus caros espectadores do MBL News. É um prazer. Prazer fantástico. Prazer inenarrável.
É, eu gosto quando tu
Estar
fala
ao
essa
lado
palavra inenarrável. Eu acho bonito a tua pronúncia.
incomensurável.
Muito
Prazer
obrigado, meu querido.
maravilhoso. Olhar para os olhos desse homem.
É um prazer estar aqui
Esse
contigo
homem
essa
negro,
noite.
esbelto, radiante, com
Nossa.
esse corte de cabelo fenomenal.
É, eu dei uma renovada, cara. Eu
Radiante.
fiz o degradê porque a galera ficava enchendo meu saco dizendo que achando que era errado. Antes eu deixava o corte seco. Daí todo mundo dizia, ah, é feio, mata o teu barbeiro. Mas não, é que eu falei de propósito. Agora eu fiz o degradezinho agora pra ficar mais cria. Olha ali, pega de ladinho ali, ó.
Você vê
Agora
como
estou cria.
nossos espectadores
Ó.
valorizam tanto o seu estilo de cabelo que eles condenam o seu barbeiro à morte, caso ele
Criticam,
erre
exatamente.
o corte perfeito. Mas então, Jota, hoje está sendo um dia muito especial e nós temos aí algumas pautas, né?
Temos algumas
Temos
pautas.
algumas
Sob a
pautas.
coordenação do homem Draxis.
O
Perfeito.
grande. Eu vou segurar um pouquinho das pautas do centrais aqui. Vamos deixar para o meio do programa, né? Grande Cuba aí que vai de arrasta para cima. Vamos começar com esse cara aqui, ó. Que esse cara aqui dá o que falar. Estão vendo aí no retorno?
Yes.
Pode falar desse cara aqui nesta live? Será?
Claro, claro, claro.
Então bora
Faz a
lá.
leitura aí, Jotão.
Vídeo inédito gravado por ex-companheira mostra deputado da Cunha insultando a mulher e dizendo que iria matá-la. O Fantástico falou neste domingo sobre a acusação da violência doméstica. Vamos lá ver.
Bora ver. Ué,
Tem áudio?
porra. Tá com áudio aí?
13 cadeiras
Foi.
a 90 mulheres e 4.
Baixa um pouco.
Câmara dos Deputados, lugar de poucas mulheres e muitos homens.
Ocupando as 513 cadeiras a 90 mulheres e 423 homens. Um deles se chama Carlos Alberto da Cunha, de 46 anos.
A minha função é estar brigando, lutando para defender os direitos das pessoas que votaram em mim e de todo o povo brasileiro.
Ele é deputado federal por São Paulo.
Estou na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.
Foi eleito com mais de 180 mil votos depois de ficar conhecido na internet com vídeos de operações policiais. Porque Carlos da Cunha também é delegado de polícia.
A nossa pauta vai ser a gente aprender um pouco sobre Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e essas minorias que estão desprotegidas.
Fala galera, tudo bem? Boa noite.
Mas Carlos da Cunha virou réu em outubro do ano passado numa ação por violência contra Bettina Cruzieck, sua ex-mulher de 28 anos. Segundo o Ministério Público, ele ameaçou e agrediu Bettina e também lhe causou danos materiais.
Eles se conheceram em 2020, moravam juntos e não têm filhos.
Bettina contou à justiça como o deputado a tratava durante o relacionamento deles, que durou 3 anos.
Me desqualificava, falava que minha profissão não valia nada, xingava do quê? De vagabunda, de lixo, falava que eu não servia para nada, que eu só era uma bunda.
O deputado, no depoimento à justiça, definiu a companheira com as seguintes palavras.
Ela é uma boa pessoa, uma menina correta, super trabalhadora. Eu falei, a gente tinha uma família e de repente a coisa começou a desandar.
E se definiu assim.
Eu tenho.
Ó, galerinha, pera aí. Eu vou ter que dar uma cortada aqui. Passar pra imagem, né? Que
Vamos só um
ela
pouquinho, deixa eu
pega.
só ele encerrar essa frase aí que.
Três
Porque
filhos,
estão
sou
falando que é
homem
perigoso
e
colocar isso
delegado
daí
de
em
polícia há
imagem.
20 anos. E eu.
Entendeu? Eu vou
Ah,
cortar
entendi.
pra imagem que é pra parte que é da gravação, né? E aí, ó. Só pra galera ver.
Estava super
Pode
entretido.
parar. Pode parar, senão eu vou te matar aqui.
Vai me matar?
Matar.
Ah, então mata.
Matar.
Eu vi essa cena
Matar.
asquerosa.
Ele me empurra com força no banheiro, segurando meu pescoço, até o momento que ele me sufoca e eu perco a consciência e desmaio. Caio no chão. Quando.
Ó, vou ter que tirar porque deixar só o som aí, galerinha, porque é perigoso esses caras aí. Mas deixa eu
Eu
botar o som de
retomo a
novo. Só
consciência,
pra
ele
entender o que é
continua
perigoso.
batendo a minha cabeça na
Que
parede.
agora eu fiquei nervoso.
É o strike que é perigoso.
Ah, entendi, porra.
Deixa eu
Falou esses
falar,
caras,
desmaia
eu
aí,
pensando
desmaia
num
aí. Vai
policial.
na live, é isso. Não se
Desmaia.
preocupe.
conta já deu. A tua conta já deu.
Dá pra ouvir a respiração ofegante dela.
Esse eu vou te matar, eu já tinha escutado várias vezes, só que eu nunca tinha acreditado, porque pra mim ele falava da boca pra fora. Só que nesse dia eu achei que ele realmente fosse me matar. Então eu peguei um secador de cabelo e taquei na cabeça dele. Ele tava em cima de mim. Então abriu os supercílios, caiu bastante sangue em mim, caiu sangue nele. Eu fiquei muito assustada, porque eu não queria machucá-lo, só queria sair dali. E eu grito, chama a polícia.
Me solta! Chama a polícia! Chama a polícia! Sai!
Bettina conta que chamou os filhos do deputado.
Eles viram a gente ensanguentados, já ficaram super desesperados, sem saber o que aconteceu. E aí ele começou a falar que ia me matar, que ia dar tiro na minha cara. E aí o filho dele segura ele e fala, pai, pelo amor de Deus.
Olha aqui,
não bater, tem que se
trancar.
O rosto do deputado aparece de relance. Ele mexe na mochila onde está o celular. O deputado disse à justiça que as coisas aconteceram assim. Que primeiro ele tentou impedir que ela colocasse a maquiagem na mala.
Era meu maior gatilho. Ela ia embora de casa, né? E aí nessa hora ela vai pra trás, começa a se mexer. Eu achei que ela fosse me dar um soco. Achei que ela fosse bater alguma coisa nesse sentido. E eu vou conter ela e seguro ela no pescoço, nessa região.
O deputado negou os outros golpes.
Em momento algum bati.
Bom, senhores, o que, que os senhores acharam dessa daí? Será que é mais um polícia pá? Do nosso querido aí, delegado?
Há quanto tempo você acompanha o da Cunha, Jota?
Ah, já faz algum tempo, cara. Faz algum tempo eu acompanhava o da Cunha. Acho que foi... Antes de ser deputado. Inclusive, quando ele virou deputado, que eu parei de acompanhar ele, né? Então já faz quase um ano que eu não acompanho o da Cunha. Mas eu lembro que quando todo mundo falava do Monteiro, né? Quando ele tava mais em evidência, eu acompanhava, na verdade, mais o da Cunha nas operações dele como youtuber, né?
As operações dele como youtuber, né?
É.
Você sabe que ele falsificava operações policiais, né? Ele chegou a cometer uma das maiores aberrações que eu já vi, que foi a de pedir para um homem que tinha sido colocado em cárcere privado por bandidos para ser recolocado no cárcere para que pudesse ser feita a filmagem para o YouTube do resgate. Então imagina, você é, né, um cidadão de bem ali, trabalhador, você está no seu dia a dia, no seu ganha-pão, e de repente alguém coloca uma arma na sua cabeça e te rapta. E você passa lá um dia, uma tarde inteira, sem saber o que vai acontecer da sua vida, num quartinho escuro, em algum casebre, numa favela, pensando que talvez você vai morrer, porque talvez ninguém pague nada pela sua vida. E de repente surgem as forças policiais da PM de São Paulo, gloriosas, chutando a porta, descendo o cacete, com suas espingardas, salvando a sua vida. E aí quando você está na rua...
Enfim, aliviado.
Feliz e aliviado. Surge este homem da Cunha.
Volta
com
lá,
as suas
volta um
câmeras.
Volta um pouquinho.
Com a sua equipe técnica. Com o seu aparato de YouTube cinematográfico. E te algema de volta. Coloca no cárcere com um bandido que te raptou. Pra você passar mais uma hora ali até o take ser bem feito.
Isso aí já foi constatado? Eu lembro
disso.
Já foi constatado a fraude?
Sim.
Nossa.
E depois disso ainda o sujeito se elegeu deputado.
Nossa. É, tem... E eu lembro que que a intenção do da Cunha era ser governador. Lembra disso? Ele, na verdade, ele lançou uma pré-candidatura a ser governador. Falou que ia ser governador, que era crítico ferrenho do Dória, né? Foi o grande adversário político do Dória na área da segurança pública. E eu lembro que ele falava que tinha que ser deputado não adiantava pra ele, porque, na verdade, ele queria ter a caneta na mão. Então, ele queria o governo do estado. Mas...
Pô, ele ia fazer grandes obras para o YouTube, assim, um cara fantástico.
É.
Assim, o da Cunha é um daqueles casos tristes das redes sociais, sabe? Porque assim, as redes sociais popularizaram e trouxeram a oportunidade de que muitas pessoas brilhantes que não tinham a oportunidade de ingressar na política ingressassem a um custo muito baixo de campanha. Só que também trouxe certas figuras, tipo, como o da Cunha, também trouxe certas figuras com perfil errado para a política.
Mas você acha que, digamos assim... Um cara que viralizava muito nas redes sociais em operações de segurança pública era o The Hit.
Sim.
O The Hit foi um acerto.
Sim.
Então, acho que, claro, eu concordo contigo, acho que pode atrair algumas figuras...
O The Hit tinha YouTube de operação?
Tinha. Tem vários vídeos do TikTok do The Hit em operação legais, assim. Uhum. Legais. Claro, ele não era da magnitude do delegado e também não tinha intenção como atividade fim.
Sim.
Do youtuber, né? Mas tem vários vídeos do The Hit sobre isso. Mas Ao mesmo tempo que também é importante para que a gente tenha um pouco de noção de como os aparatos de segurança pública funcionam no dia a dia, eventualmente até para uma classe que é tão subjugada socialmente e culturalmente, né? Como os policiais terem a oportunidade nas redes sociais de ter um certo prestígio diante da população que conhece, acompanhar mais o cotidiano do trabalho, infelizmente também tem a popularização para o lado errado, né? Que acaba gerando esses oportunistas loucos, né, cara? Loucos.
Assim, e por mais que eu goste muito desses vídeos de operação, acho que todo brasileiro gosta de ver uns vídeos de operação policial, são muito interessantes, são muito legais. Tem um problema, uma dualidade aí, porque, veja, o da Cunha devia tirar, sei lá, umas 10 ou 15 vezes mais como youtuber do que como delegado da Polícia Civil, né? Ele era da Polícia Civil?
Sim, acho que da Polícia Civil, acho.
Então, cara, como que faz nesses casos? Porque, obviamente, você cria aí um seu incentivo forte para que, sei lá, as operações tenham um toque cinematográfico, né? Quando você está pagando um delegado 15 vezes mais para que o negócio gere um bom vídeo.
Sim, sim. Não, certamente tem incentivo. Tem algo. Mas eu acho até que tiveram algumas medidas, eu não sei se foram legislativas ou se foram de alguma outra corporação, fazendo com que os policiais fossem proibidos disso, né? Eu não lembro o que... Eu
imagino que seja.
O que aconteceu com elas, mas eu lembro que teve essa polêmica, uma revolta muito grande, inclusive da Cunha, acusações de perseguição e em outros casos também, né?
Mas você acha legítimo? Tipo, o delegado da polícia deve ter o direito de poder fazer filmagem das suas operações, divulgá-las, sim ou não?
Cara, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que ainda tem mais vantagens do que desvantagens. Uhum. Reconheço que tem muitos problemas, reconheço que é um espaço propício a gerar conteúdos mal intencionados, que acaba fazendo com que prejudique, inclusive, a própria imagem da polícia, né, e de seriedade em alguns momentos. Mas, cara, o proibicionismo, pra mim, não necessariamente seja sempre um caminho viável, principalmente que há poucos casos, pelo menos que a gente conhece, de que atividades como essa tiveram um fim mais de comunicação, inclusive a Lava Jato é uma atividade que a gente pode inclusive falar sobre isso, né? Como a atividade jurídica, principalmente nesses campos, a partir da comunicação nas redes sociais, podem ser deturpadas e cair mais num ritmo de espetáculo acima até mesmo da própria atividade fim, né? De entregar o serviço da forma correta. Mas não sei se proibição seria o caminho ideal e qual a tua opinião?
Cara, eu adoro esses vídeos, então assim, eu quero que eles continuem existindo pra mim continuar vendo os PM dar uma cacetada nos traficantes, é animal, assim, eu adoro esses vídeos. Sei que todo brasileiro vibra quando vê um vídeo desse, até não é à toa que esses vídeos têm milhões e milhões de views.
Sim.
Assim, uma das coisas mais trends, né, no YouTube brasileiro são vídeos de PMs em ação, sabe, você colocar...
Tipo um Polícia 24 Horas.
Nossa, sem falar dos programas de televisão clássicos, sim, né, da Atena, meu amigo, as pessoas queriam ver os policiais em ação da Atena, e tá aí até hoje. Ah, é uma programação, assim... como é que eu posso dizer? O brasileiro médio, ele sente um calor no coração quando ele vê um PM em ação.
Sim.
Porque realmente, num país como esse, né, na qual você vive no presídio, uma constante presença da insegurança, quando você vê um PM em ação, tudo fica mais feliz, né? O
que mais temos aí, Drax?
Vamos falar de um cara aqui que não gosta muito de segurança pública e agora tá triste com umas pesquisas aí. Esse cara aqui, ó.
Acho que eu sei quem é.
Esse cara aqui, ó. Que não gosta muito aí das pesquisas, parece que não se importa aí com o que tá vendo.
Vai lá aí.
A portas fechadas, Lula desdenhou de pesquisa em reunião ministerial. Que pesquisa era essa? Vejamos. Em meio à queda na aprovação do seu governo, o presidente Lula desdenhou de uma pesquisa durante a parte fechada de uma reunião ministerial de sua segunda-feira. Pode baixar? Segundo relatos obtidos pela coluna, Lula afirmou que a última pesquisa com a qual se preocupou foi uma publicada no início da campanha eleitoral de 1989, quando disputou a presidência da República pela primeira vez. Muito bom. O petista afirmou que, como acabou indo para o segundo turno das eleições contra Fernando Collor, ao contrário do que previam as pesquisas, resolveu, desde então, não mais se preocupar com esse tipo de levantamento.
É um vagabundo, né, cara?
Segundo ministros, o presidente usou a lembrança para dizer que aprendeu que pesquisas seriam retratos do momento e que é preciso ter calma ao analisar os resultados. Em sua fala pública durante o início da reunião, Lula já tinha culpado indiretamente o ex-presidente Bolsonaro e a imprensa pelo desempenho ruim do seu governo nas recentes pesquisas. Uma tradição do lulismo é botar a culpa no último presidente. Você lembra da época do... É tudo culpa do FHC?
Sim, claro.
Nossa, tipo, sabe, foi uma década inteira ouvindo que todas as mazelas do Brasil eram culpa do FHC.
Nossa, cara, e só um parênteses assim, antes da gente continuar lendo. Esse cara é tão vagabundo e tão cara de pau, porque o Lula tá desenhando das pesquisas, e eu lembro que toda a narrativa da Lava Jato foi construída que a prisão do Lula era uma prisão política, porque o Sérgio Moro queria impedir que o líder das pesquisas concorresse.
Sim.
Então, hoje ele tá falando que as pesquisas eleitorais são tudo uma farsa. Mas, na verdade, quando foi para retomar a narrativa dele, que era uma prisão política, ele utilizava as pesquisas como parâmetro. É revoltante, cara. É revoltante, revoltante.
É mágico. Mas agora vamos a um outro fato. Você acha que essas pesquisas refletem a realidade? Porque eu gosto muito de acompanhar os changes do nosso amigo Guto Zacarias.
Sim.
E aí, você sabe que no começo do mandato Lula, as pessoas estavam muito encantadas com a perspectiva de defender o presidente na Avenida Paulista. Pessoas realmente sentavam ali, digamos, de coração aberto para defender o voto que fizeram os petistas. Eu vi vários assim, com convicção. Hoje em dia é muito mais difícil. O petista passa por ali já com certo receio, como poderia me defender. Ele passa por ali já com uma interrogação na cabeça de se fez a escolha certa. Ele passa por ali já pensando que este governo está cada vez mais difícil de se defender. Eu percebo isso nitidamente nos petistas que a gente encontra na Paulista, na posição deles.
Um constrangimento.
Um constrangimento, né? Muito, sabe? Grande. Os resultados não vieram, a coisa não andou, não foi aquilo que foi sonhado. Eu percebo essa disposição nos petistas atualmente, no eleitor petista médio jovem, sabe?
O próprio Lula... É que eu acho que o jovem, ele tem muito daquele... Primeiro tem aquela intenção de que é salvar a democracia, né? Então cria-se um espantalho, um fantoche, né? Uma prospecção de futuro e de uma melhora no país, uma conjuntura de uma forma muito rápida, como tudo que é jovem, né? Todo jovem quer, acho que uma realidade do país pode ser mudada em poucos meses de governo, né? Até passando um pano aí pro Lula. Mas também tem muito daquela análise circunstancial do jovem, né? Então, bom, de um lado nós temos um genocida, um fascista, um monstro, né? Um anticristo. E do outro nós temos a única perspectiva de ter que... A possibilidade de se ocupar um espaço no cenário internacional, que naquele momento estava conjunturando tudo para uma retomada da esquerda. A gente viu isso principalmente na América Latina. Mas vê o governo Lula ainda com muito ceticismo. Como o jovem ainda enxerga o petismo, né? Porque... A gente discute isso várias vezes aqui, né? Como o PT tem uma dificuldade de renovação, não somente dos quadros, mas do seu próprio discurso, e faz com que hoje o partido dos jovens seja o PSOL, na verdade, né? Ali na frente, eu não tenho dúvida que pode acontecer uma caracterização da esquerda brasileira, né? E fazer com que o PT torne-se cada vez menos relevante para que o PSOL ganhe um maior espaço de protagonismo e de atuação dentro da esquerda, né? Mas eu também percebo, eu concordo contigo, eu também percebo esse constrangimento, né?
Sobre esse movimento da esquerda jovem, o que você acha da UP, que é o partido mais recente ainda de esquerda e que é mais violento?
Sim. Cara, acho que a UP, ela tem uma dificuldade de ter uma identidade, né? Por exemplo, qual é a diferença do... Eu não sei, sinceramente. O PCO a gente sabe que são loucos, né? Mas a diferença de um PCR para um UP, ou de um ponto de vista de militância, não de atuação, de um coletivo, não sei, um alicerce, um juntos, né, correntes internas do PSOL, acho que correnteza também é do PSOL, né?
Por que o PSOL faria essa escolha?
Oi?
Por que o militante faria essa escolha?
Não. Qual é a diferença ideológica, né, dessas correntes internas do PSOL para uma UP, sabe? Então eu tenho uma dificuldade de encontrar a necessidade da UP, inclusive.
A necessidade da existência.
Eu acho...
Dentro das possibilidades
dentro dos extremos esquerdos, assim. Não sei, tu concorda com isso ou tu acha que essa é uma maior definição, assim?
Eu acho que ele tem uma característica que eu distingue um pouco, que é certa... que serem propícios à violência, sabe? Eu acho que dá uma... um aumento da defesa da violência pelas esquerdas mais jovens, entende? Tipo, os movimentos, sim, antifa, que basicamente são um bando de fascistas mascarados, têm se tornado populares em grupos jovens. Eu acho que isso tem sido um trend na esquerda, não só no Brasil, mas no mundo todo, sabe? Agremiações violentas.
Faz sentido.
Eu acho que talvez a UP consiga se destacar nessa, com esse defeito.
Mas alguém que compre mais a narrativa de fogo nos fascistas.
Exato, assim. Porque eu tenho muitos jovens que são atraídos pela perspectiva de que eles estão tendo a oportunidade de entrar numa espécie de guerra santa, sabe? Tipo, existe o mal, eles vão combater o mal dando porrada em alguém na rua. E aí eles se vestem de preto e chamam os outros de fascista. Mas eu acho que isso é atrativo para uma certa parcela do jovem que está completamente desenraizada na sociedade. É que um partido mais à extrema esquerda, assim, pode atrair as próximas juventudes. Porque cada vez você vai ver mais, sabe, a família atomizada e o jovem mais sem referência nenhuma de nada.
100%
então,
de acordo.
Então, cada vez mais esse tipo de narrativa vai ser mais atrativa. E mais atrativa. E eu não sei até onde, sabe, uma narrativa conservadora que será muito atrativa, porque o que o conservador prega é volte suas raízes, tente encontrar uma igreja, cuide da sua família. Eu não sei se o jovem do futuro vai querer exatamente isso. Sabe?
Hoje a gente não consegue nem discutir algo sério sem falar de poligamia, de esses desastres. O Draxis adora esses assuntos. Né? Eu falo poligamia, ele já se coça, já abre um sorriso, já fica todo faceiro, todo contente.
Toma dele!
Toma dele.
Mas falando dessa adesão de ideias mais radicais, vocês acham que isso tem um corte entre os sexos?
Tem, porque
tem essa notícia que as mulheres da geração Z lideram adesão a essas ideias mais progressistas. Os senhores saberiam dizer por que isso acontece?
Olha, porque tudo que é sentido é pensado e tudo que é pensado é sentido. Então, o seu corpo influencia, sabe, a sua mentalidade. Seus hormônios influenciam a sua mentalidade, até a sua alimentação influencia a sua mentalidade. De modo que as pessoas podem ser mais abertas ou mais fechadas para novas experiências, elas podem ter características de personalidade muito distintas. Obviamente, existem características de personalidade que são mais presentes em mulheres. E essas características de personalidade, elas coadunam, elas se encaixam melhor com determinadas posições políticas. Então é natural e comum que mulheres tenham maior atenção a determinados temas políticos e tenham maior interesse a determinados modos de agir e se comunicar politicamente. Sabe, mulheres normalmente valorizam mais candidatos que se apresentam de modo empático do que homens, que talvez valorizem mais candidatos que se apresentem como ordenadores, como candidatos que vão trazer posições muito firmes e objetivas. Mulheres gostam de candidatos, às vezes, que conseguem demonstrar que têm caridade, que têm generosidade, que têm certas virtudes empáticas.
Mais empatia, então, nos candidatos. Essa é a sua opinião também, Jota?
Eu concordo 100% com o Ian. Concordo 100% com ele. Só que eu tenho uma visão um pouco mais negativa também sobre a forma como as mulheres estão se colocando no debate público, que é uma construção muito mais estrutural do que possivelmente a gente imagina. Porque eu acho que parte de uma revolução primeiramente cultural, sem sombra de dúvidas. As mulheres hoje veem o status quo da realidade, não somente brasileira, mas da realidade mundial, como algo inimiga daquilo que elas enxergam hoje como liberdade, daquilo que elas enxergam hoje como direitos sociais, individuais, etc. Então há necessidade de superar a sociedade atual, todos os seus aspectos, de todas as suas formas, para que as mulheres possam atingir um patamar de progresso. E progresso não necessariamente pela ótica progressista política falando, né? Mas um progresso cultural, moral, etc. Então, a necessidade de se romper, independente qual seja a factibilidade desse rompimento ou os motivos pelos quais sejam necessários se romper essa ordem social vigente, fazem com que as mulheres elas passem a adotar qualquer tipo de discurso, de narrativa, de projeto político, de projeto social, que ofereçam para ela um mínimo de perspectiva de mudança. Mudar para o quê? Não se sabe ainda. Então vai desde uma liberdade sexual, que é uma pauta dos primeiros movimentos feministas que hoje volta cada vez mais à tona, esse discurso de evitar envolvimento amoroso com um único parceiro, esse discurso de evitar ter filhos, esse discurso de ver a família como o local cada vez mais onde a mulher ela é oprimida, não somente pelo marido, mas às vezes até pelos filhos. Né? Então agora, não é muito raro se encontrar alguns discursos das mulheres dizendo que O fato de uma mulher ter que cuidar do seu filho limita a sua própria capacidade de liberdade e fazer suas próprias escolhas. Eu não tô nem falando do aborto, tô falando depois que a criança nasce. Então, eventualmente, uma criança hoje é vista como uma inimiga do progresso e da liberdade feminina. O que eu acho algo bizarro e, sinceramente, antinatural. Né? Então, eu acho que atrelo muito essa adesão das mulheres ao progressismo com uma necessidade desesperada e histérica de romper com a sociedade atual vigente, acreditando que lá na frente há um futuro onde as mulheres possam ser livres e possam ser donas de si, donas do seu próprio nariz, né? Ainda que elas não saibam como fazer isso e onde querem chegar, né?
Deixa eu falar um pouco aqui da Valete desse mês.
Vai lá.
Tá bom. Que
faz um promo aí.
Neste mês, meus caros, neste mês nós estamos chegando a um ano de Valete. Perfeito? Um ano da revista Valete. Finalmente chegamos a esse patamar. A Valete que já chegou às bancas, a Valete que já juntou dezenas de intelectuais da nova direita brasileira nas páginas dessa revista. A Valete que está se preparando para lançar livros, a Valete, tão querida Valete. E, como vocês devem imaginar, a edição de um ano é uma edição comemorativa que só ocorrerá uma vez na história. Então, se você quer ter a oportunidade de ter uma Valete realmente única, que vai vir assinada pelo Renan Santos, porque todas as valetes dessa edição especial virão assinadas, não haverá nenhuma sem essa sacrossanta assinatura de nosso presidente. Então, por favor, assine o clube agora e você receberá na sua casa essa edição muito especial e única da revista Valete, que você jamais terá a oportunidade de receber novamente. A revista de um ano, a revista comemorativa da maior, melhor e única revista da direita brasileira.
E tá bonita essa revista também,
tá,
né?
Tá linda, foi o melhor
projeto. Tu acha que é o melhor design?
É o melhor design, foi o que deu com o melhor acabamento, o melhor trabalho. Com a melhor impressão, a gente tá trabalhando para que essa seja uma edição que demonstre toda a evolução que a revista Valete teve até agora. E a gente acha que fomos bem felizes nessa concepção.
Eu achei super bonito.
Acreditamos que
foi. Super bonito.
A revista Valete tem uma excelente equipe. E os pensadores que são os colunistas da revista fazem artigos excelentes. Diferente de um... porque eles têm uma mente, né, que está funcionando. Diferente de um certo país aqui que está acabando. Né, porque a mente desse povo ainda está na década de 60.
Sabe, está se tornando cada vez mais comum esses protestos em Cuba, mas já são muito antigos. O que dizer sobre a situação desesperadora de falta de alimentos e energia? Tipo, já é uma realidade de tantas décadas, sabe?
Estranho seria se não faltasse alimento em Cuba, né?
É triste, mas a gente vê isso há tantas e tantas décadas que já não há mais o que falar. O que assusta ainda talvez seja a incapacidade, a falta de boa vontade das esquerdas brasileiras de reconhecerem o óbvio.
Sim.
Que Cuba é um desastre. Sabe, insistirem em mitos completamente falsos de que, por exemplo, Cuba tem a melhor medicina do mundo, em que as pessoas têm uma dignidade muito acentuada, muito melhor no país comunista, etc. Essas tolices, mas me faltam as palavras para dizer.
É que Cuba é um
tópico muito forte na América Latina.
É um exemplo de fracasso do socialismo, do comunismo e das ideias de esquerda num geral. E sob uma perspectiva também de discurso, sem sombra de dúvidas, é um dos motivos pelos quais fizeram com que as ideias da cultura woke, do progressismo, do ponto de vista mais social, mais sexual, ultrapassassem a narrativa e a tentativa da esquerda insistir em qualquer pauta econômica. Né? Então, eu acho que a falta de entregas palpáveis de um projeto sólido econômico, de um modelo econômico com as ideias mais próximas ao socialismo, nem falo essa coisa de extinção de Estado, de uma coisa mais utópica e mais teórica, mas falo na prática mesmo. Um gigantismo estatal, a tentativa do governo sendo o maior provedor de produtos e de tentativa de causar um bem-estar social. Então, acho que cada vez mais isso internacionalmente vem se mostrando fracassado e fazendo com que a esquerda tenha que se adaptar a partir de outros grupos sociais, outros grupos de apoio, outras narrativas, para que possa se manter com sobrevida no debate público. Né? Eu acho que Cuba é um grande exemplo disso.
Bem,
vamos dar uma olhada nas manifestações que estão ocorrendo lá.
Tá, tem vídeo? Bora.
Tem vídeo, tem vídeo. Vamos dar uma olhada aqui.
Tem um escritor recente que está em atuação, chama Juan Pedro Gutierrez. Fez alguns romances bem populares aqui no Brasil. E tem um romance dele que eu gosto muito, chama-se O Rei de Havana. Conta a história de um jovem rapaz que tenta sobreviver no país. Assim, e narra, em tempos recentes, como é que é a miséria do país.
Pô, bacana.
A ponto de descrever ali nas páginas iniciais o comércio de carne de pombo.
Nossa.
No centro da cidade.
Nossa. É. Meu, nossa. Se tem um animal que eu tenho pavor na minha vida é pombo, cara.
O comércio de carne de pombo, mas aparentemente o presidente acha que isso é coisa de uma revolta do pessoal que está tentando desestabilizar o regime cubano.
Que bom.
Ele mandou um tweet aqui, ó.
Ah, claro, claro. Várias personas, vou traduzir já. Várias pessoas têm expressado sua inconformidade com a situação do serviço elétrico e a distribuição de alimentos. Esse contexto tenta ser aproveitado pelos inimigos da revolução com fins de desestabilizarmos.
Aparentemente ele está achando que é a história do embargo, né? A culpa é do embargo.
A culpa é da oposição, sempre.
A culpa é da oposição, a culpa é do embargo.
E a tentativa de... Eu acho engraçado porque a esquerda internacional ela tem um padrão de atuação e de pensamento que é muito curioso. Porque alguém que se diz defensora dos pobres, dos oprimidos, da classe trabalhadora, vê pessoas claramente trabalhadoras, pobres e oprimidas a partir de um contexto real, né? Então, a pessoa não ter alimento é uma opressão de verdade. A pessoa não ter energia elétrica, não poder esquentar uma madeira para um filho, é uma opressão real. Então, essas pessoas que estão se manifestando contra o governo cubano, de fato, são as pessoas oprimidas. E esse sentimentalismo, essa nostalgia, né? esse carinho e esse flerte com a ditadura cubana, que a esquerda internacional, principalmente a esquerda brasileira, tenta realizar em relação a Cuba, é muito semelhante ao que eles fazem com as favelas brasileiras, por exemplo.
Uhum.
Então é onde não tem serviço, onde não tem alimento, onde claramente há um estado de exceção atuando de forma paralela, e dizem que é bonito, que precisa ser preservado, como se fosse um zoológico. Eles parecem que olham um zoológico, assim. Ah, que bonitinho. É a mesma coisa que eles... mesmo tratamento que eles fazem com o índio, por exemplo.
Sim.
Ah, que bonitinho, um índio lá... Não dá iPhone, não dá escova de dente, não dá Red Bull, não dá nada para o índio. Deixa ele lá paradinho.
Assim, e a gente já está cansado, né, de ouvir isso daí por tantos anos, dessa história do embargo e essa coisa da esquerda que fica embelezando esse tipo de atitude. Porém, tem uma pessoa aqui que a gente precisa reagir, que ela ama esse regime e já foi para lá várias vezes. E parece que ela vai de assessoria jurídica também.
Faz essa?
O assediador da Ucrânia, que teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos por afirmar que as mulheres vítimas da guerra são fáceis porque são pobres, resolveu me ofender nas redes sociais. É mais um machista que será processado. Todos nós sabemos as técnicas sorrateiras do MBL para tentar nos intimidar. Acontece que ninguém suporta mais esse clima de ódio que vocês reproduzem. Não tem intimidação. Nunca. Deita o meu. Tá tapando ali.
Nunca algo em silêncio.
Nunca ficaremos em silêncio.
Sabe que isso é uma reação ao fato dela ter sido... como é que eu posso dizer? Ela foi mamãe falada pelo Faustino no aeroporto, verdade, recentemente. Imagino que vocês já devem ter reagido a esse vídeo uma dezena de vezes.
Já foi no programa do Arthur e no do Renan.
Não, é que esse vídeo é muito maravilhoso. Fez um... Você já viu esse vídeo?
Já postei em 10 redes sociais minhas esse vídeo.
Mas o Faustino fez um trabalho excelente ali de abordagem. E jogou na cara dela as coisas óbvias, né, que precisam ser ditas. E aí, obviamente, isso deve ter causado muito em relação a ex-presidente aí do PT, que agora está tentando de todas as formas, né, se defender desses ataques e atacar o Faustino e outras figuras e porta-vozes nossos.
E tu, como um leão aí do movimento histórico, quais foram os outros ataques que o MBL fez em relação à Glaze?
A Glaze, cara? Nossa,
algo mais pontual? Não, teve algo mais pontual para ela ter tanta amargura assim no movimento?
Teve muita coisa.
Ou mais genérico assim em relação ao PT só?
Porque ela teve um papel importante, que durante o impeachment ela era presidente do PT, né? Depois foi o Rui Falcão. Na época foi ela. Então ela era um alvo muito frequente do MBL.
Sim.
A gente já fez protestos especificamente contra ela lá na região dela. A gente já fez... em todas as oportunidades, assim, a gente sempre fez o nosso melhor para causar contra a Glaze.
Como é que tá a disputa no Paraná do Senado?
Paraná no Senado? Eu soube que vai ter o ex-governador, vai ser candidato, o Beto Rich. E talvez você tenha o Paulo Eduardo Martins.
A Rosângela?
A Rosângela. Acho que esses são os três grandes candidatos. Então, Rosângela, Paulo Eduardo Martins e o Beto Rich.
Acho que não vai dar pra Glaze de novo, né?
Não, muito difícil, eu acho. Pelo menos, me parece.
Ela que deu a voltinha agora, né? Não quis tentar vir pro Senado de novo. Foi ser deputado, se escondeu um pouco no parlamento, né? Que é um caminho que a gente conhece muito bem dos políticos que acabam sendo acusados e terem o seu nome supostamente...
Supostamente.
Colocados em...
Investigações.
Em investigações. Parece que a Glaze também deu uma regadinha, foi esconder no parlamento. Agora vai tentar botar as asinhas de fora. Vai tentar voltar para a disputa eleitoral, pro Senado do estado dela, mas, cara, acho que o cenário tá bem difícil. Convenhamos, eu acho que seria muito engraçado a principal opositora da Lava Jato, que é a Glaze Hoffmann, ver o Moro ser eleito senador, tirando o Moro, eventualmente, numa possível cassação extremamente injusta, e vendo a Rosângela sendo eleita depois, né? Eu, sinceramente, adoraria ver a cara da Glaze Hoffmann diante dessa possível e provável realidade, né?
Cara, pior assim, o PT sofreu pra caramba, né? Nesses últimos anos, assim, ele perdeu um monte de deputados, perdeu um monte de vereadores, perdeu e sofreu e foi preso, etc. E tal. Tudo muito justo, obviamente, eles causaram o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Sabe, a Lava Jato não foi um escândalo de corrupção entre outros da história do Brasil, não. Foi o maior da história do mundo. Nada se compara. As pessoas perdem a dimensão do que foi o Petrolão e o escândalo da Lava Jato. A teia de conexões, de lavagem de dinheiro e de propina que circulou nesse enorme, monumental, incomensurável escândalo criminoso. Só que eles voltaram ao poder, né? A população brasileira... foi à urna, sabia, porque eu acho que não há brasileiro que considera Lula inocente. Acho que mesmo os petistas, eles fazem um cálculo de que valeu a pena, entende?
Claro.
Eles consideram como se, dados os males aqui, dentre as minhas opções, eu escolho o homem que roubou. Acho que essa é a convicção da maior parte dos petistas. Se há os petistas que acreditam que ele de fato seja inocente, deve ser uma minoria muito grande. Eu tenho certeza que mesmo a população, a classe C e D, que votou no Lula, considera que ele roubou, sim. Teve não sabem o quê, acham muito confuso exatamente o que, que ele tenha roubado, mas consideram que ele...
Tem um vídeo que é muito bacana agora do Change My Mind, que inclusive deixa um desafio o pessoal de Curitiba. MBL na Estrada, próxima semana vai estar aí em Curitiba, vai ter change do Guto. O Guto agora vai realizar os changes em todos os estados que tiver acontecendo o MBL na Estrada. E já tá lançando o desafio. Então, caso tu conheça alguém petista, aquele árduo defensor do governo, que sempre olhou os vídeos do Guto e disse: ah, eu conseguiria vencê-lo num debate e levar esse Pix pra casa, avisa pra ele que o Guto está chegando no próximo final de semana em Curitiba. Em Curitiba. Então vai lá, tenta a sorte. Quem
pô,
sabe
a gente
tu
vai
não
ter
consegue
um
levar.
Congresso do MBL lá daqui a pouco.
Congresso do MBL lá. Deixa eu divulgar meu cupom pra eu quebrar as pernas do Renato e da Amanda. J15. mbl.org.br/Paraná. Garante teu ingresso com a gente no dia 23, a partir das 14 horas, com a presença de Sérgio Moro. Eu e a gente tava falando dele agora há pouco. Uhum. Presença do Sérgio Moro, ilustre, justamente na semana que se comemora os 10 anos da Operação Lava Jato. Então, assim, golaço de evento, imperdível. Acesse o site, garante teu ingresso, cupom de desconto J15.
Sem falar que você vai conhecer o Bétega lá.
Porra!
Que é uma das pessoas que tem as trajetórias mais bonitas do MBL e que vai ser uma das grandes lideranças políticas do MBL no Paraná. Que ele já é a grande liderança política do MBL no Paraná, mas ele vai ser agora eleito nessas eleições. E se tem um cara que eu tenho certeza, olha, eu aposto, coloco minha mão no fogo, um representante do MBL que será eleito aí nas próximas eleições, Bétega.
Eu acho, eu vou dobrar a tua aposta, eu acho que o Bétega vai ser o mais votado proporcionalmente dos nossos candidatos do MBL.
É, também acho que essa é uma grande, grande, grande possibilidade, talvez ele seja o mais votado de Curitiba. Tipo, ele tá numa trajetória fantástica, ele é um grande, grande político, nasceu para isso, é uma pessoa incrível, com uma habilidade excepcional, muito talentoso. E agora eu acho que vai ser o ano em que a gente vai ver ele triunfar. Porque ele tem uma trajetória muito bonita politicamente, mas ele cometeu um erro de cálculo, vamos digamos assim. Ele foi candidato na última eleição pelo Novo. E ele fez mais votos do que a chapa inteira. A chapa inteira. Ou seja, todos os candidatos do Novo na chapa fizeram menos votos que ele. Mas o Novo como um todo não fez o coeficiente necessário para a cadeira.
E tem um núcleo fortíssimo, que é um núcleo que eu sou apaixonado, que é o núcleo do Paraná. Sim. Uma galera muito engajada, uma galera muito competente e muito fiel ao nome do Bétega. É muito importante e muito legal quando tem essa sincronia. Bom, tu é quem coordena isso, né? Quando tem essa sincronia entre o porta-voz do Estado e o núcleo. Porque tem muitos locais em que, eventualmente, o porta-voz é um porta-voz de destaque, mas não tem o apoio e a confiança do núcleo. E a lealdade que o núcleo do Paraná, identificação, tem com o João Bétega é sensacional. É sensacional. Então, é um casamento que certamente vai dar certo.
É, lembrando o povo aqui que, na ocasião da eleição, ele só não foi eleito porque foi sabotado de dentro do partido, né? Por um Palerma lá que não cansou de causar problemas, né? De falar mal do senhor Bétega.
Essa situação será remediada, teremos Bétega eleito no Paraná. Eu estou muito ansioso para ver esse dia que vai chegar cada vez mais cedo. Se você já quiser conhecê-lo e conhecer toda a galera do MBL, aparece lá no evento dia 23/3.
23/3.
mbl.org.br/Paraná.
Paraná.
E aí já garante seu ingresso e conhece a galera.
Gente, vamos de... Em meio a tanta notícia ruim, vamos de pauta Bostil?
Bora.
Bora.
Pautas Bahia aqui. Bora ver esse vídeo aqui do nosso querido Fábio Assunção.
Trocando soco com outro ator. Richard Globais?
Gente, o que o Moro tá nas notícias mais faladas? E a gente também.
O player
aconteceu
do...
alguma coisa?
Player do...
Só pra saber.
Opa, foi.
Ah, é verdade,
foi.
O MBL ali, ó.
Em Drax...
O MBL aqui.
Por que, que o MBL, o Rei Charles...
É mais um dia de MBL, né? Sendo o MBL pautado, tá sempre, assim, no... sempre nos trends nos trends top do Twitter. Não é à toa que escrevem MVL, né? M3L, pra tentar escapar.
Ah, boa. Toma dele.
Sado do c******! Não vem aqui, ó. Parou, Daniel. Fala, faz isso não, faz isso não. Fala, Daniel. Frustrado do c******! Miserável! Enfia teu irmão no
c***! A bundinha dele.
Era pra ver Assunção, ele tá, sabe, num strike, assim, de vídeos fantásticos de rolês, né?
Já faz anos.
Já faz anos, faz anos. Tem clássicos já. Tipo, não. É, aqui, é só mais um episódio na gloriosa jornada de Fábio Assunção rumo à lixeira. Vem
comigo. Deixa.
Toma nele.
Olha só, cara. Olha a posição do boxeador.
Olha a ginga.
A ginga, o saltinho. Qual o nome desse outro ator aí? Nossa, desviou. Opa, opa. Completamente bêbado. Completamente manguaçado. Isso aí é o Sujinho aqui de São Paulo?
Exatamente. Pra quem conhece, esse daí é o restaurante Sujinho.
É o restaurante tradicional aqui de São Paulo que vende bisteca.
Que isso, cara?
Numa rua assim, cheia de prostituta e cracudo. Lugar maravilhoso. Nossa, e a acompanhante dele, assim, nitidamente, é uma mulher muito virtuosa. É,
mulher da noite. Bom, é isso.
Não, o Fábio Assunção, ele se tornou já um ícone brasileiro do rolê que deu errado, né? Ele, já existem clássicos do Fábio Assunção. Por exemplo, aquele lendário vídeo no qual ele estava usando crack com as moças de programa.
Com senhoras, né? É,
que ele vai parar no porta-malas de um carro.
Isso, que ele parece assim atrás de uma mulher abraçada, né?
Nossa, tem aquele que ele tá no supermercado.
Tem um no supermercado, que ele tá drogado no supermercado, clássico também. Tem o que ele tá pelado num motel.
Ah, na piscina, né?
É, na piscina. Nossa, tem
vários, tá? São vários anos.
É quase uma série de televisão brasileira, sabe? Onde é que eles, tipo, tem o BBB, tem a vida privada do Fábio Assunção, sabe? Tipo, são coisas da cultura brasileira. Você sabe que haverá um vídeo vazado do Fábio Assunção drogado fazendo alguma coisa nos próximos meses. Sempre acontece. É um clássico brasileiro, sabe? O Zeca Pagodinho estará em algum bar, tomando uma qual é a cerveja dele? Uma Brahma?
Uma Brahma.
Uma Brahma. É. E o Fábio Assunção estará usando alguma droga muito pesada e se metendo em algum conflito.
Totalmente. Eu gostava dele, cara. Era um bom ator.
O que me surpreende é que eu vejo várias companhias ainda mandando contratos publicitários pra ele. Sabe, eu sou cliente de um banco aqui, chamado C6. É um banco digital bem popular. E esses dias eu recebi lá publicidade no YouTube, assim, Fábio Assunção fazendo uma propaganda do
São Paulo. Mas fazendo o Fábio Assunção aleatório ou fazendo alguma menção aos casos escândalos aí?
Não, não, não. Ele tava falando muito sério sobre segurança financeira e responsabilidade.
Meu Deus. Depois do Antônio Fagundes lá, propaganda lá, falando de cu.
De marketing maravilhoso.
Não, inacreditável.
Ele não tentou processar alguém que inventou um meme que era sexta-cheira com a cara dele? Eu acho, se eu não me engano,
eu
vou pesquisar.
Eu também lembro
dessa
história aí, eu lembro de algo assim.
Ele tentou processar a pessoa que fez esse meme, cara, mas acho que não foi pra frente, né? Porque como é que vai achar?
Eu acho muito difícil uma coisa dessa vá pra frente, até porque ele tá constantemente produzindo novos memes e novos conteúdos pra rede, né? Um homem como esse não para de ser memetizado. E é um petista, né? Esse cara.
É, petistaço.
Completamente maluco.
Petistaço. Assim. Petistaço. Ele e José de Abreu são dois nojentos.
Grande. Esses caras, assim, que têm vidas privadas horrorosas, eles são grandes. Como se diz? Sinalizadores de virtude, né?
Borra.
Tipo, quando tá sóbrio, age como se fosse um anjo, né? Sempre botando o dedo na cara dos outros.
Ó, continuando com a pauta do Bostil, pra finalizar aqui, ó. Pessoal que estava acompanhando aí o sumiço da Kate Middleton, essa pauta aqui é direto do Bahia aqui, ó.
Aí você gostou, né?
Então,
essa aí ficou interessante.
Ó, vamos ver aqui, parece que acharam ela aqui, galerinha. Parece que o TMZ avistou aqui a...
TMZ grande, divulgador de fofocas mundial.
Ah, ela é tão fofinha, né, cara? Adoro essa mulher. Toda fofa.
Mas assim, como assim perdida? Tipo, ela tá ali com o marido dela no supermercado.
Ah, tava sumida. Não,
será
um
que, será que é realmente
da imprensa,
ela?
Sumida da mídia?
Não, sumida literalmente de tudo. É? Ninguém mais via a mulher, não comparecia evento oficial, nada.
Eu ainda acho que é um clone. É uma sósia, né, no caso.
Não, ela.
Ela, com certeza?
Com certeza.
Não creio. Eu creio que seja uma sósia. Sumiram com a mulher.
A Nanda Chia tá fazendo vários comentários importantes sobre esse caso.
Ela, tava acompanhando, assim...
Todos. Eu botei até um sininho lá na Nanda Chia. Ela fala, eu vou lá ver o que tá acontecendo com a Kate.
Que você acha
que vai chegar lá antes?
Certeza, se eu abrir o chat aqui, vai estar todo mundo me xingando.
Minha tese? Cara, eu sempre gosto de coisas mais cabulosas, né, cara? Tipo assim, do tipo... Que parece que ela teve uma cirurgia, que ela entrou em uma complicação, né? Então será que... Não quero falar sobre isso.
Eu sei que ela fez recentemente uma série de televisão pra um desses plataformas de streaming. Acho que deve fazer um ano ou dois. Sobre o casamento dela e tudo mais. Então é uma pessoa que gosta de exposição midiática. Né?
Sim, ela gosta.
Gosta muito, assim.
Ela gosta. E eu gosto dela também. Acho ela simpática. Acho ela querida. Que mais aí, Draxis? Tem mais?
Ó, tem mais uma aqui, ó. Que é o senhor Renato Batista.
Toma do Renato.
Bora reagir ele aqui, ó. Lá na Paulista. O homem tá bom, hein? O homem tá bom.
Voando.
Faz o L, tio, faz o L. Bolsonaro aqui com nós não cola nessa porra. Votou no Lula. Eu não votei porque eu não tenho título, eu tava na cadeia. Não tinha... Mas nós sacudiu tudo lá dentro quando ele ganhou, hein? Eu sacudi, nós sacudiu as grades e tudo na cadeia.
A rapaziada na cadeia comemorou, então.
Nós ficou como lá dentro, na cadeia e nas presentes.
Rafa, dá uma atenção pra rapaziada que tá presa.
Dá também.
Tem um diálogo cabuloso. Por que você ficou feliz que ele ganhou?
Porque é paizão nosso, esse cara aqui, mano, ajudou nós pra caralho.
Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular.
Eu vou vender um dedo pra ele depois. É sério, eu sei jamais.
Meu nome é Renato Batista e pra continuar expondo a hipocrisia da esquerda, compartilha esse vídeo e me segue aqui no Instagram.
Caramba, velho.
Que nojo esse dedo.
Ah, que não ajuda a postura do presidente de ser ícone de bandido jovem, sabe?
Não, cara, não. E eu esses dias tava falando com... Esses dias não. Esse vídeo foi de hoje, né? Hoje à tarde um amigo meu me mandou assim, cara, não é possível que vocês consigam encontrar pessoas assim. Que eles sempre reforçam assim, como é que o MBL sempre encontra pessoas na rua? Então nós temos um ex-presidiário que abraça... Que assume que a própria cadeia comemorou a eleição do Lula. Então, assim, é uma tese que toda a direita coloca, que a imprensa tenta jogar como fake news. A cada vídeo que mostram que, não, tá aqui, o vídeo comprovado, o Lula ganhou. Aqui tem presidiários comemorando, não, esse vídeo é montagem, não, esse vídeo é uma eleição passada. Né? Sempre tem alguma desculpa. Então, agora o Renato foi no meio da Paulista, mostrou um bandido com 200 dedos que nem ele tem, comemorando ao vivo... A eleição do Lula. E agora vão dizer o quê, né, cara? Impressionante, cara. Impressionante. Parabéns pro Renato. Puta trabalho.
Tem uma tese do porquê que o MBL se encontra com todo tipo de pessoa e com cada situação que às vezes você diz só o MBL poderia ter feito isso ou só o MBL poderia ter se metido nessa.
Qual é a tese?
É clássico, né? Porque só o MBL realmente tem essa aptidão pro risco. Entende? Ah, vamos mandar alguém pra uma guerra. Quem faria isso? Só o MBL faz esse tipo de coisa.
É.
Vamos, às vezes dá muito certo, às vezes nem tanto. Mas só o MBL tem essa disposição para a oportunidade, sabe? De ver uma situação ímpar e dizer, precisamos fazê-la, não importa o quanto custe.
Gostei, gostei. Draxinho.
Uma última pautinha bostil aqui, ó. E esse meme aqui, ó. Acharam uma fotinha aí com o pessoal do PT aqui, ó.
Ah, que maravilhosa essa foto.
Cara, a cara do José Dirceu. Meu, eu fico olhando pro José Dirceu e vendo ele feliz assim, cara. E pra mim é uma coisa inacreditável, cara. Inacreditável. O cara voltou assim, ó. Voltou com tudo. Voltou o José Dirceu, voltou o Sérgio Cabral e voltou o Aécio Neves, cara. Esse trio, assim, pra mim é muito emblemático.
Muito.
E o genuíno ali, né? No de pé.
Sempre, né? Sempre, lá, sempre.
É o Rui Falcão.
O Rui
ali,
Falcão aqui.
O presidente do partido.
É. Meu Deus. É, só a lástima. Bom, senhores, estamos encaminhando pro final da live. Querem já ir pras participações?
Não, eu quero mencionar mais uma vez a possibilidade do cara que está assistindo essa live.
Positivo.
De ter a fantástica revista Valete Dourada de um ano. Então, assim, ó, esta edição é a edição mais primorosa que a gente já realizou. E esta vai ser a única oportunidade de ter essa revista que não será reimpressa. Então, se você quiser ter a edição comemorativa de um ano da Valete, a mais especial feita até hoje, assine o clube hoje, clube.mbl.org.br, e você receberá gratuitamente aí na sua casa, como um bônus pela sua assinatura do Clube MBL. Se você já é assinante e você quer esta edição particularmente, você pode renovar a sua assinatura direto no site. Então, você vai lá, renova a sua assinatura, que vai estender o prazo que você tem acesso ao clube, e você receberá esta revista na sua casa.
E tem o link que eu vou pinar aqui no chat do para quem quiser essa só comprar essa versão da revista, não quiser assinar o clube, é melhor que você assine o clube, porque você ganha essa e a da Choquei. Mas se você quiser só comprar essa revista de Valete um ano, é a única que vai vir com esse selo de um ano, né? Avisando. Tá aqui o site, aqui, ó, revistavalete.com/aniversário. Não esqueçam de acessar aí, né?
Revistavalete.com/aniversário.
Perfeito.
Perfeito.
Bora pras participações?
Bora.
Bom, o Eduardo Alves aqui virou membro do canal, obrigado. O Horacino Pereira virou membro também, muito obrigado. O Humberto Freitas, membro também, muito obrigado. O Alfonso Silva mandou o cincão. Abraço, Jota. Toma dele! Afonso aqui.
Abração, Afonso. Valeu. Toma dele.
O Matheus Souza F mandou 5 conto. Ainda tenho 6 meses de Clube MBL. Tem como renovar a assinatura para receber a valete nova?
Tem. Basta você entrar aí em clube.mbl.org.br e fazer a compra normalmente, sabe? Como se fosse comprar pela primeira vez. O que vai acontecer? A sua assinatura será estendida. Ou seja, você estará obtendo mais tempo do seu Clube MBL e você estará recebendo um bônus, essa revista, diretamente da sua casa, sem custo adicional.
Perfeito. Os senhores têm mais alguma consideração final a fazer?
Só declarar aqui toda a minha... meus sentimentos maravilhosos por esse Jota Júnior. Grande parceiro de lives.
Meu. Que guri palhaço. Eu.
Te adoro, legal.
Bah, meu.
Valeu. Tamo junto. Valeu, gente.
Falou, tchau, tchau.
Valeu.
Valeu, galerinha. Tchau, tchau.